Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Bom dia. Hoje, 22 de outubro de 2008. Meu nome é Felipe Lima e começa agora o Mesa Redonda, que tem como tema o resultado das eleições de 2008 na região da Baixada Santista e as perspectivas políticas para os próximos anos. Para falar sobre o assunto, convidamos o presidente do PT de Santos, Bartolomeu Pereira de Souza, e Caio França, recém-eleito vereador em São Vicente. Contamos também com a presença da repórter Milce Escobar. Bom dia, Milce.
Bom dia.
Esta eleição teve um alto número de pessoas que não compareceram às urnas no primeiro turno. Santos é um exemplo disso. Na última eleição municipal, em 2004, o índice de eleitores ausentes havia sido de 7%. Na eleição deste ano, o número duplicou para 14%. Bartolomeu, a que você acha que se deve esse fato? A eleição desse ano foi morna? Bom dia.
Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Com relação à sua pergunta, acho que se criou, no decorrer da campanha, uma tônica de que a eleição estava vencida, que estava ganha por um determinado candidato. Eu acho que isso acabou, num determinado momento, criando uma situação, bom, está resolvida, por que eu vou lá ter que votar? Eu, particularmente, lamento, eu acho que as pessoas deveriam ter ido votar. Eu acho que é importante a participação, porque é assim que a gente vai aperfeiçoar a democracia. Eu acho que aqueles, inclusive, que não foram votar, eu acho que poderiam ter dado um outro resultado, poderiam ter contribuído para que tivesse sido um outro resultado em nossa cidade. Então, o meu chamamento sempre é que as pessoas possam participar de uma forma ativa e não se omitindo, deixando de votar.
Certo. E como o Partido dos Trabalhadores trabalhou para tentar movimentar esse eleitor, tirar ele desse clima de já ganhou?
A campanha do Partido dos Trabalhadores foi uma campanha propositiva, uma campanha que apresentou propostas, escreveu propostas e dialogou essas propostas com a sociedade. Agora, ao mesmo tempo, o Partido dos Trabalhadores aqui em Santos disputou uma eleição com um grupo político que está na prefeitura, que está à frente da prefeitura há praticamente 12 anos. E é claro que esse grupo criou relações, né? As várias relações na cidade, né? E ao mesmo tempo, esse grupo político, nesse período eleitoral, teve 15 minutos para apresentar suas propostas. Então, passou praticamente com uma cidade imaginária, uma cidade da fantasia, né? E nós sabemos que a nossa cidade, ela ainda são várias cidades. Temos os morros, que precisam muito de melhorias, temos os cortiços no centro, temos a zona noroeste, enfim, temos mesmo aqui na região leste, segmentos, setores ou bairros, né, que precisam. Mas o que a gente viu foi uma grande ilha da fantasia e contribuindo, né, para uma despolitização. Não quis se debater os temas. Durante a eleição se falava que tinha a questão das enchentes. Uma das candidaturas, a candidatura da Maria Lúcia, apontou muito para isso, as enchentes na Zona Noroeste. E uma das candidaturas, que era o prefeito atual, falava que tinha projeto e tinha dinheiro. Por incrível que pareça, após as eleições é que ele manda um projeto para a Câmara Municipal solicitando autorização para requisitar empréstimos externos para resolver isso. Se debateu a questão, por exemplo, a proposta do PT, o programa do PT, debateu a questão das enchentes, a questão da mortalidade infantil, a questão da saúde, a questão da segurança. E o prefeito atual fugiu, né? Esse campo fugiu de todas essas propostas, né? Então, quisemos o quê? Antes de qualquer coisa, debater com a cidade, e debatemos isso, oferecemos um programa para a cidade. É claro que na hora da opção a cidade optou por um outro, mas está aí um programa. Não deixamos a cidade ou a população ser um programa alternativo para comparar. Foi isso que aconteceu.
Certo. Caio, e como é que essa eleição funcionou em São Vicente? Foi morna também por lá, por também ter um processo de reeleição?
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Olha, eu não sei se foi porque foi minha primeira eleição participando ativamente, mas eu não achei morna, não. Eu gostei bastante. Achei uma eleição bem agitada, né, bem disputada, candidatos propondo, a população, né, escolheu aí para prefeito, novamente o prefeito Tércio, que vinha fazendo um bom trabalho, e para vereador, tanto, né, não foi morna, que mudaram 9 dos 15 vereadores. Então é uma mudança considerável, né, mais da metade da Câmara mudou, né, são 9 novos nomes aí, é uma uma grande mudança e assim, mostra que a população está confiando em pessoas novas, confiando em novas ideias, né, novas pessoas para poder estar tá inserindo aí na nossa política de São Vicente, que estava precisando realmente de gente nova, com cara nova, com ideias novas.
Você acredita, então, que essa renovação da Câmara de São Vicente foi um recado da população ao trabalho do Legislativo?
É, sim, né? Se mantiveram 6, né? Agora, acho que não tenho dúvidas que a população estava querendo alguma coisa nova, estava querendo, né, alguém com sangue novo, né, para dar um ânimo novo na Câmara, que realmente estava precisando, as pessoas estavam cobrando muito, né, dos vereadores isso, né, algo novo, que estavam, né, cansados da mesma coisa, das mesmas propostas, das mesmas ideias, a população falava muito para a gente isso nas ruas.
Uhum. Bartolomeu, aqui em Santos aconteceu um panorama muito parecido com esse que o Caio falou em São Vicente. Nós tivemos uma grande renovação da Câmara. Alguns que voltaram, que já tinham sido vereador em algum momento, e alguns candidatos novos foram eleitos. Você acha que também foi um recado da população de Santos ao Legislativo da cidade?
Eu acho que sim. Eu acho que a democracia é importante por isso, né? A cada 4 anos, a cada período, a população, né, o eleitor ter a oportunidade de avaliar o voto que ele deu há 4 anos atrás. E eu acho que isso é importante, né? É importante. A gente sabe que o poder econômico ainda joga um peso importante. Aqui em Santos, pelo menos, onde eu acompanhei de perto, eu tenho assim, a lamentar de uma forma... Sou católico, então o que eu vou falar não tem nada... eu acho que a igreja, setores da igreja católica jogaram peso que não deveria jogar. Eu acho que o papel da igreja deveria ser outro. E eu acho que é uma coisa polêmica, mas eu quero debater democraticamente. Tenho debatido com alguns padres. Eu acho que jogaram peso em algumas candidaturas a vereadores, candidaturas para prefeito também. Eu acho que isso desvirtua. Mas a democracia é importante. É importante para debatermos esses temas, para debater todas essas questões. E o eleitor avaliar, né? Frigir dos ovos, ele que avalia, ele coloca o voto dele lá.
Uhum. Agora um pouquinho nos números. Caio, você bateu 2 recordes nas eleições de São Vicente. Você foi eleito com o maior número de votos que um candidato a vereador já recebeu na cidade e você se tornará o vereador mais jovem da história. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, ela mostra que somente 1% dos jovens participa de algum partido político. Na sua opinião, qual é a importância da presença dos jovens nesse processo político e por que que você resolveu entrar na política?
Ah, eu não tenho dúvidas que é fundamental. A gente vê aí eleições como nos Estados Unidos, por exemplo, que os jovens vão estar podendo, né, optar aí e podem ser a moeda-chave aí, quem vai decidir a eleição lá nos Estados Unidos. E aqui, embora, né, a gente tenha no normal os jovens, né, é facultado o direito de voto deles, né, dos 16 aos 18, pelo menos, né, eles têm a faculdade de optar, mas eu acho que em São Vicente a gente tem algo diferente, né? Lá as políticas públicas para jovem são um pouco mais avançadas que nas demais cidades, a gente tem um conselho municipal lá, a gente vai estar brigando por uma diretoria, eu acho que isso são coisas que né, são mecanismos para tentar trazer o jovem para esse mundo da política, que não é um mundo, né, que todo mundo pensa, que não tem espaço para o pessoal mais novo. Eu estou lá, né, para tentar mostrar isso para eles. Eu não sou melhor que nenhum deles, não sou, né, eu apenas tive oportunidade. Né, quem sabe com essa minha candidatura, com essa, né, minha experiência, não consiga fazer com que outras pessoas da mesma idade que eu, ou até mais novos que eu, né, eu tenho 20 anos, poderia estar me candidatando com 18, né, tenham vontade, tenham perspectiva de um dia poder sair candidato. Né, esse vai ser meu maior prazer, eu tenho certeza que muitos dos jovens, né, se sentem representados lá por mim, até pela facilidade, pelo mesmo pensamento, né, eu faço as mesmas coisas que eles, né, isso eu não tenho dúvida. A outra questão foi a questão...
Da inserção do jovem, a importância, você
isso,
acabou de falar,
isso.
E o porquê que você resolveu entrar na política.
Sim. Então, eu sempre... Né, eu tenho um pai que ele é político faz muito tempo já, ele foi vereador, foi prefeito, hoje é deputado federal. Né, isso influencia, sim. Né, não tem como negar que um pai não influencia. Agora, eu também, né, eu participo na faculdade, tenho centro acadêmico. Né, eu faço parte do centro acadêmico, que, aliás, estamos em época de eleição lá. Eu sempre fiz parte no decorrer da faculdade, desde o meu primeiro ano, estou no terceiro ano. Né? Isso é um começo, né? Agora, eu sempre tive um pai, né, que participou de política, que fez política, e eu fui aprendendo. né, na última eleição dele para deputado federal, em 2006, foi quando eu realmente vi que eu tinha vontade mesmo e foi quando eu tinha mais idade para poder acompanhá-lo também. Né? Antes eu poderia acompanhar, mas sempre muito, né, com uma idade muito baixa. Agora, nessa última eleição, eu acompanhei bastante ele e realmente vi que eu gostava. Né? Que quando ele achasse, eu deixei bem claro para ele, que quando ele achasse que eu estava preparado, que ele podia contar comigo, né? Se ele achasse que eu não estava preparado ainda, claro, eu segurava. A gente segurava mais um tempo. E eu não tenho dúvidas que um pai influencia assim, ainda mais quando o pai vai muito bem, né? Como foi o Márcio em todos os locais que ele passou na política.
E como você pretende, assim, daqui pra frente, meio que se desvincular e criar o seu próprio nome dentro da política?
É, assim, as pessoas me cobram muito isso. Né? Muitos falam, olha, Caio, eu vou votar em você, mas eu quero que você seja igual ao Márcio, né? Eu quero que você seja idêntico ao Márcio. É bom a gente ter essa, né, isso bem claro.
Sim,
a gente,
espera, claro, só um pouquinho, eu vou pedir aqui uma interrupção rápida. A nossa repórter falou um pouquinho longe do microfone,
tá,
a pergunta não foi para ali.
Tá, ok.
Peço
então,
desculpa.
Como você pretende se desvincular assim do nome, criar seu próprio nome na política?
Então, as pessoas em São Vicente, né, elas... O Márcio, meu pai, conseguiu alcançar um estágio que as pessoas têm um carinho por ele muito grande. Né? As pessoas me falam muito, cobram muito, Caio, eu quero que você seja igual ao Márcio, né? Idêntico ao seu pai. Claro que é importante, eu vou poder consultar ele sempre quando for preciso. Né? É importante eu poder estar consultando alguém que já tem experiência, né, da coisa. Agora, também deixar bem claro, como você mesmo disse, né, que é importante a gente ter nossas opiniões, né, muitas coisas eu posso divergir do meu pai, né, a gente pode pensar de formas diferentes e, claro, né, a gente vai estar tentando aí fazer com que as pessoas não tentem fazer de mim, né, um outro Márcio França. Eu acho que é o Caio França agora, é claro que sempre que eu puder usar, né, da experiência dele, perguntar para ele algumas coisas, eu vou poder usar, mas também andando com as próprias pernas, isso é fundamental até para umas próximas eleições futuras que vai, com certeza, vou precisar muito.
Bartolomeu, você como presidente do Partido dos Trabalhadores em Santos, como fazer para chamar a participação dos jovens se o interesse em participar de partido político é tão baixo, segundo a pesquisa do Instituto?
Eu acho que os mais velhos, os mais amadurecidos, têm essa responsabilidade. Acho que a política, ela nos partidos, ela está muito chata, ela está distante dos anseios do jovem. Hoje nós temos novas formas de tecnologias, hoje nós temos uma série de formas de organização que a minha geração não teve. E esse atrativo, essas novas formas que o jovem se comunica diariamente pela internet, né? Ele se comunica de várias outras formas. Então, na minha geração que teve os grêmios, né? Teve o movimento estudantil, teve a redemocratização do país, né? Tivemos anistia nessa luta toda. E aí era um grande foco, um grande meio onde os jovens se organizavam para ajudar nessa luta toda. Nós tínhamos um foco definido. Hoje não, a coisa está muito dispersa. Então, os partidos, ver, né, novas formas de atrair os jovens, né, para essa organização. Como o próprio Caio, o vereador aqui, estava dizendo. Né? E você também colocou na sua pergunta. Apenas 1% dos jovens participam. E há necessidade que essa juventude participe para quê? Para que novas ideias venham, porque os tempos são outros. Então, acho que é uma responsabilidade grande dos partidos, responsabilidade grande das gerações mais maduras, mais velhos, de ajudar a criar, né? Que a juventude tenha o seu próprio pensamento, de ajudar a criar e ajudar a atrair de uma forma positiva esses jovens para dentro dos partidos, para ser candidato, mas também para discutir novas ideias, para discutir novas propostas para suas cidades.
Certo. E além dos jovens, as mulheres são outro grupo que também tem pouca representatividade. Então, nós estávamos conversando antes do programa que, apesar da região ter eleito duas prefeitas, a Márcia Rosa em Cubatão, isso, e a Maria Antonieta de Brito em Guarujá, no legislativo a representatividade feminina ainda é muito pequena. A gente conseguiu, inclusive, contar nas mãos na região,
exatamente,
as que foram eleitas. Por que você acha que tem essa diferença entre o executivo e o legislativo?
Existem dois segmentos, e aí eu vou aproveitar, vou colocar um pouquinho mais de pimenta. Existem dois segmentos ainda que muito diferenciados na nossa sociedade. Primeiro, a questão das mulheres, porque a nossa sociedade continua uma sociedade machista ainda. Isso, ponto. Então, os partidos não dão as mesmas condições para as mulheres serem candidatas que dão para os homens. Isso Eu milito num partido, que é o Partido dos Trabalhadores, a gente faz essa discussão e a gente sabe que isso é real ainda na nossa sociedade. Pela própria história, que o homem começou a votar primeiro no Brasil do que as mulheres. Só em 1945, se não me engano, que a mulher teve direito a começar a votar, depois de toda uma luta. Então tem a questão ainda do machismo. E tem a questão também do... E é outro segmento também, que é um grande segmento que está fora, praticamente fora da política, ou bem abaixo do que deveria, é a questão do negro. Entendeu? O negro também, você vê a Câmara de Santos com 17 vereadores, você não tem o negro. Em São Vicente, ide. Você vai para Cubatão, ide. Então, aí a questão econômica, e social. Então, hoje, quando lemos nas pesquisas que a mulher é uma mulher... ela ganha menos, mesmo com o mesmo grau de instrução, ela ganha menos do que um homem com o mesmo grau de instrução, e que essa mulher negra ganha menos ainda, e que o negro ganha menos do que um trabalhador branco, então tudo isso reflete na hora do voto. Você não tem uma reforma política que garanta que todos terão o mesmo direito, porque não temos um financiamento público de campanha. Então, na hora da eleição, o que se explicita? Explicita o poder econômico, não tem jeito. Na hora de fazer o banho, na hora de comprar o carro, fazer o carro de som, na hora de pagar a cabo eleitoral. Então, não tem jeito. Então, acho que para resolver essas distorções, precisamos ter uma reforma política em nosso país. Aí falo, não, mas a reforma política não pode ser financiada pelo poder público. Bom, não é financiada pelo poder público, é financiada pelas campanhas, e aí são os grupos que mandam nos políticos. Então, essa é a grande distorção que ainda acontece, que eu acho que com uma reforma política para valer no país tem que dar conta. Quais são as representações que nós não temos ainda dentro do Congresso ou dentro das câmaras, que é a questão do índio, que é a questão da mulher, que é a questão do negro, por aí afora.
Uma pergunta para a gente fechar esse bloco. A gente sempre escuta os candidatos políticos, os partidos políticos, falando muito sobre a necessidade de uma reforma política. Então, por que não há reforma política se todo mundo se convence disso? Por exemplo, o PT agora ele está no governo. Por que ele não tenta fazer essa reforma política? A gente sempre escuta todo mundo falando que é possível. Então, por que não se faz?
Olha, eu respondendo quanto vice-presidente do PT e presidente em exercício, na minha opinião, acho que foi um erro, é um erro, tenho explicitado isso dentro do partido, explicito isso fora do partido, é um erro o governo Lula terminarmos esse segundo mandato sem, de fato, termos enfrentado de frente a discussão da reforma política. Há que se fazer isso. Agora, a gente sabe que vários arremedos, e no que os partidos, e o que o Congresso não faz essa reforma, de vez em quando a gente vê alguns arremedos, né? Aí não é o Congresso que deveria fazer isso, que não está fazendo. Aí vemos algum do Tribunal Superior Eleitoral, de vez em quando, fazendo alguns arremedos, entendeu? Então está sendo invertido aí as questões, mas por omissão pura do Congresso, e na minha opinião, o governo Lula, né, que vem de toda uma origem democrática, deveria ter jogado um peso importante. Agora está dizendo que parece que vai fazer, mas deveria ter jogado um peso importante já na questão da reforma política.
Tudo certo.
Que, na minha opinião, também não vai deixar essa dívida caso não realize em seu governo ou jogue o peso que o governo tem para fazer uma reforma política para valer em nosso país.
Uhum. Neste primeiro bloco do Mesa Redonda, repercutimos os resultados das eleições na região e falamos sobre a participação feminina dos jovens na política. Agora, vamos para um breve intervalo. Assim que voltarmos, a discussão será sobre perspectivas para o futuro político da região.
Espaço Senac. Dicas e informações. Se você trabalha pegando peso, fique atento. Para evitar lesões na coluna, antes de fazer força, respire fundo, prenda a respiração, dobre os joelhos e levante o peso com as costas retas.
Dê preferência a carregar um peso de cada lado do corpo, equilibrando assim o esforço da musculatura das costas.
Pese bem as consequências de sua postura.
Estamos de volta com Mesa Redonda. Neste bloco, discutiremos o futuro da política na região da Baixada Santista. Contamos aqui com a presença do presidente do PT de Santos, Bartolomeu Pereira de Souza, e Caio França, recém-eleito vereador em São Vicente. Bartolomeu, em 2004, a candidata do PT à prefeitura, Thelma de Souza, recebeu 38% dos votos no primeiro turno. Nessa eleição, a candidata Maria Lúcia Prandi recebeu quase um terço disso, 13%. Primeiro, eu gostaria de saber, por que que você acha que teve essa diferença? É a questão da máquina ou simplesmente o nome ainda não é tão forte quanto o da Thelma?
A Thelma, a companheira Thelma disputou, primeiro foi prefeita já da cidade de Santos, fez uma bela administração, né, de 88 a 92, disputou a eleição em nossa cidade em 96, 2000 e 2004. Então, tem toda uma trajetória aí de disputa de eleições majoritárias em nossa cidade. A companheira Maria Lúcia vem do seu quarto mandato e nunca é a primeira vez que ela disputa uma eleição. Isso é uma questão. A outra questão, há que se colocar essa eleição em que tempo que ela aconteceu? Não foi em 2004. É num tempo onde um grupo político que está aí na cidade, administra essa cidade, está aí há 12 anos. Ou seja, o atual prefeito foi secretário e vice do Beto Mansur, que administrou a cidade por 8 anos. Então, isso tem uma relação. Essa relação, que relação que se criou na cidade? Né? Não é a relação de 2000, de quando a Thelma administrou, de quando o Davi administrou, ou muito menos de quando eles saíram. São novas relações que se criaram. E essa relação que está criada na cidade é o que garantiu, agora o que estabeleceu, que o Papa continue sendo prefeito. Então, a cidade, quando ela é administrada para um grupo, ou para o bem ou para o mal, por exemplo, quando o PT administrou a cidade, avançamos essa cidade para a questão da saúde, para a questão da habitação, para a questão da cidadania. Hoje, administra-se uma cidade, se administra uma cidade com a visão de que basta fazer uma maquiagem ali, outra aqui, ou esconder a outra parte onde a gente não quer, ou seja, a Zona Noroeste, ou seja, Morros, ou seja, os cortiços no centro, e está resolvido. Então, a propaganda, isso se explicitou na campanha. Então, primeiro se mostra o que é lindo o Jardim da Praia e se esquece as mazelas, porque se eu nego que não, se eu digo que não existe, eu não preciso me preocupar com aquilo.
Uhum. Em São Vicente, Caio, nós também temos um panorama muito parecido com o de Santos, com uma continuidade de um partido no governo, os dois mandatos do Márcio França. Exatamente. E agora vamos para o segundo do Tércio Garcia. Como você analisa isso? É um grupo que está mostrando trabalho? Porque considera-se, dentro até do próprio PSB, que é o trabalho de maior expressão do partido no país inteiro.
Exatamente, exatamente. Vai haver até uma festa aí, né, o PSB em São Vicente é o lugar onde o PSB está há mais tempo, né, na prefeitura. E eu não tenho dúvidas, quem lembra de São Vicente aí, né, antes do começo do nosso governo, antes do governo do Márcio, sabe como era. Né, era uma cidade abandonada, uma cidade esquecida, as pessoas tinham, né, vergonha até de falar que moravam em São Vicente, que eram de São Vicente. E hoje, né, embora a gente saiba aí que ainda falta muita coisa na nossa cidade, é uma cidade muito carente, com orçamento, né, comparado a Santos, por exemplo, muito mais baixo que o de Santos. Então, sabemos as dificuldades, mas hoje a cidade é outra, né, a população reconheceu isso e vem, né, confiando tanto no Márcio, 2 mandatos, agora o Tércio foi eleito aí com mais de 70% para o segundo mandato dele também. São lideranças aí que vem mostrando serviço. Eleição é democrática, né, a gente foi eleito aí por voto direto. Eu acredito que a grande diferença dessa eleição foi realmente na Câmara, né, tendo nove novos representantes, que mostrou aí que as pessoas estavam um pouco, né, cansadas, um pouco que queriam algo diferente. Eu acho que na Câmara é que foi o diferencial da nossa cidade para as demais cidades da região. Se eu não me engano, foi a cidade onde teve maior... o maior índice de diferença aí da Câmara Antiga para uma Câmara Nova em 2009.
Uhum. Bartolomeu, pensando já então para a próxima eleição municipal, uhum, como que o Partido dos Trabalhadores pensa em, nesse período, construir um nome para a próxima candidatura a prefeito, já que não vai haver uma reeleição do candidato Papa, porque ele já vai estar no segundo mandato agora. Como construir esse nome? Algumas pessoas dizem que os candidatos a prefeito, normalmente, eles se lançam 2 anos antes como deputado para já ir fazendo nome. Essa é uma estratégia que o PT vai adotar?
Então, primeiro nós saímos desse processo e estamos avaliando o nosso processo, porque o PT avalia, né, seus acertos, avalia seus erros, e nós estamos num processo de avaliação essa eleição que nós acabamos de sair jogou um peso importante para a eleição de 2008, onde vamos estar elegendo deputado estadual, federal,
2010.
Senador, 2010. Onde estaremos elegendo governador, presidente, senadores, deputado estadual e federal. Portanto, o que se jogou agora foi... A eleição foi agora, mas se jogando fichas para lá. E o PT, de uma forma bem tranquila, tivemos candidatos agora, teremos candidatos aqui na região para deputado, é a sucessão do Lula, a primeira eleição que vamos enfrentar, que o Lula não será o candidato para presidente da República. Então, é dentro dessa conjuntura toda que o partido discute. Dia 26 agora, ainda é o último turno, segundo turno das eleições. Vamos fazer a avaliação ao nível estadual também. E é dentro dessa conjuntura que o PT local se encaixa, e é dentro dessa conjuntura que discute programas com a região, e é dentro dessa conjuntura que o PT lançará seu candidato ou candidata lá na frente. Então, isso não é uma preocupação para o momento agora.
Caio, assim como em Santos, São Vicente ela não vai poder ter mais uma reeleição agora do Tércio, que também vai para o segundo mandato. Com a votação que você teve para vereador, você acredita que você pode almejar voos mais altos, como de repente um candidato a deputado ou até a prefeitura na próxima eleição?
Olha, eu acredito que não. Eu acredito que, né, eu tenho 20 anos, eu acho que ainda tem muito tempo, né? Eu tenho que pegar uma experiência grande ainda. Né, até dentro de Câmara, com as pessoas que permaneceram lá na Câmara, são 6 vereadores que permaneceram, acho que eu tenho que pegar muita experiência, ainda tem muitas pessoas que estão há mais tempo que eu, né, não só na Câmara, mas na Prefeitura em si, né, no sistema inteiro, que também almejam isso, né, não é do meu interesse hoje, né, tá almejando a Prefeitura, ser deputado, eu acredito que não, tem meu pai aí na... Né, tem meu pai que vai estar disputando com certeza a eleição em 2010. A gente vai estar, vou estar do lado dele com certeza. E para a prefeitura, eu acredito que a gente não tem realmente um nome. Mas temos vários nomes bons, né, no nosso partido. Foram 7 dos 15 eleitos em São Vicente. 7 são do PSB, né, da base do prefeito Tércio. Então eu acredito que tenham muitas pessoas boas. Né, tem muitos nomes bons, até mesmo na Câmara, para poder, quem sabe, tá tentando aí esse tão esperado eleição de 2012 já. Mas eu acho que é muito cedo ainda, né? São 4 anos, esses 4 anos também vão mostrar muito quem é que está trabalhando mais, quem é que, né, a população simpatizou mais, mostrou mais trabalho. Eu acho que esses 4 anos, com certeza, vão mostrar para a gente aí quais serão as... Por onde vão ser os caminhos da política para os anos seguintes.
Certo. O nosso Mesa Redonda ele está chegando ao fim. Mas antes de terminarmos, eu gostaria de deixar um espaço para vocês darem as suas considerações finais no nosso programa. Então, muito obrigado pela presença e bom dia, Bartolomeu.
Bom dia, eu aqui agradeço e estamos sempre à disposição aqui dos jovens, do jovem jornalista. Vocês estão no último ano, né? Aproveitar já para desejar também um belo final de ano e um começo de ano novo muito importante, muito legal para todos, e que vocês tenham sucesso na vossa profissão.
Muito obrigado. Uma pequena pergunta rapidinha. Dessas eleições agora, já pode-se dizer que a Dilma está sendo preparada para ser a próxima candidata do PT? Puro palpite.
Pelo que a gente acompanha via imprensa, enfim, acreditamos que sim.
Seja Dilma Rousseff a próxima candidata do PT à presidente.
Acreditamos que é um nome forte.
Tá certo. Muito obrigado, Caio. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim é sempre muito bom estar me inteirando com vocês, né, podendo falar um pouquinho. Para mim é sempre muito importante. Eu faço faculdade também, né, sei como é importante a gente estar praticando. Né, então, para mim é o maior prazer estar aqui com vocês. Espero, tenho certeza que vão sair ótimos jornalistas daqui, né, é o maior prazer estar aqui, agradecer, né, pela oportunidade mais uma vez, agradecer à faculdade, aos professores e principalmente aos alunos, né, e me colocar à disposição, como o Bartolomeu disse, sempre que precisar, né, a gente vai estar aqui discutindo, debatendo, propondo novas ideias. Para mim é sempre o maior prazer, já que o Bartolomeu já deixou aqui também um bom final de ano para todos, né, acredito que um 2009 cheio de novidade.
Muito obrigado. Esse foi o Mesa Redonda, que discutiu o resultado das eleições de 2008 na região da Baixada Santista e as perspectivas políticas para os próximos anos. Este programa teve a produção de Carolina Abreu, Felipe Lima, Larissa Alvarez, Marcela Filgueiras, Matheus Tagé e Milce Escobar. Até uma próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.